Eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba anavaz_imagem.
Olá, eu sou Amanda Souza no Instagram, sou Amanda Souza A.
E esse é o
Juntas.
Juntas. Gente, fizemos uma cabeça toda diferente hoje. Quem tá aqui comigo é Amanda Souza. Para vocês, tá? Para mim é Amandita, que é assim que eu chamo ela, certo?
Sim, senhora. E eu, para matar a curiosidade de vocês, eu chamo ela de teacher. Eternamente minha teacher. E eu sou desorganizada, então a cabeça saiu desse jeitinho aí. Espero que vocês gostem.
Ai, tá ótimo. Adorei fazer a cabeça com você. Muito bom.
Pode, quando
Gente, ó.
precisar, pode me chamar, eu faço bico.
Exatamente. Muito... Faço cabeça. Muito bem.
Isso.
Olha só. A Bruna não tá aqui com a gente hoje, né? A gente teve aí um conflito de horários e a gente não queria perder a oportunidade de gravar com a Amanda Souza, essa mulher ocupada, né?
Chique.
E a gente tem um assunto muito legal aqui para tratar, que é sobre transformações no estilo, né, Mandita? Tipo, enjoei do meu estilo e agora, né? O que é que eu faço e tudo mais. Só que antes da gente começar, vou só lembrar se você caiu aqui de paraquedas, né? Esse é o Juntas, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícia de e delicias no plural de trabalhar nessa área. Se você não é dessa área, pode ficar aqui porque a conversa sempre é útil, certo? E hoje eu acho que é uma conversa boa porque eu tenho ouvido tanto sobre isso, essa coisa de enjoar do estilo, né? De sentir que a gente não quer vestir o que a gente vestia, a gente não quer comunicar com a nossa aparência o que a gente comunicava, né? E aí estávamos eu e Amanda numa aventura automobilística dirigindo por
Mais
aí.
uma.
Mais uma, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Ai, tô enjoada, ai, tô enjoada. Então a gente resolveu trazer para cá, até porque, ó, conectando com o episódio passado, que foi uma sequência aí, né, do consultoras de imagem atendem consultoras de imagem, a Bru tava falando de como ela tava, né, como foi bom o processo para ela de atendimento, porque ela tava parada. De uma certa maneira, enjoada das coisas, enjoada de usar as coisas do mesmo jeito. E às vezes um olhar de fora ajuda, né? Então eu quero fazer a primeira pergunta, Mandita. Quão
Manda.
enjoada você está ou esteve do seu estilo? Você, se esteve, você desenjoou? Como aquelas? Quero saber tudo.
Eu tô 87% enjoada do meu estilo nesse momento.
Ai. Como ela é exata, capricorniana.
É capricorniano, 87% enjoada do meu estilo real oficial. E é muito louco isso, sabe? Porque eu já tive essas fases várias vezes, depois de me tornar consultora de imagem de fato, né? Porque eu sou, na minha cabeça, eu sou consultora de imagem há tantos anos, mas eu vou contar do diploma para frente, de verdade. Eu já enjoei do meu estilo algumas vezes. E é engraçado que, por exemplo, eu falo muito na internet, né? Quando eu menciono isso, as pessoas que não são consultoras de imagem, elas acham que a gente não enjoa do nosso estilo, que a gente não tem esse tipo de crise. Mas somos pessoas, somos mulheres, temos hormônios, sentimentos, personalidades que vão mudando e tudo mais, e isso acontece. E eu acho que para a consultora de imagem, pelo menos para mim, quando a gente enjoa do estilo, aí é um caos maior.
É.
Entende? Porque aí é muita ideia para reorganizar. É muita coisa para pensar.
É.
Mas dessa vez, eu tô chegando numa maturidade enquanto pessoa, mulher, assim, que eu tô gostando muito como pessoa, mas o meu guarda-roupa, ele tá meio desconexo. Para mim. Não é nem com a minha. Eu olho para aquilo e aí eu fico tipo, cara, eu não gosto mais das coisas do jeito que elas estão, eu não gosto mais daquele modelo de peça, coisas assim que eu nunca imaginei que eu fosse enjoar. Porque eu, principalmente, como sou uma consultora de imagem gorda, sempre dei um jeito nas peças, né? Mais do que o normal. Então, assim, tudo eu acho que eu posso resolver. E às vezes eu posso sim resolver, mas tá num nível que, tipo, eu olho 87% do meu closet e falo assim, cara, não, nada me diz nada ali.
Ô, Amandita, até anotei aqui, você falou sobre modelo de peças, eu vou voltar nisso, tá? Porque eu acho que essa é uma conversa importante. Mas quando você estava falando aí, né, de que enjoar do estilo para nós consultoras de imagem é mais desafiador ainda, me veio também à cabeça o seguinte: eu acho que existe um consenso, não necessariamente falado, tá? Mas na nossa área, um mito, talvez. De que, né, estilo é uma coisa única, um bloco que vai, né, de um momento para a vida até outra, vai para o túmulo com você, exatamente intocável ou com poucas modificações. Então, eu acho que é sofrido também para nós que somos da consultoria, porque se a gente não tiver com a cabecinha no lugar e entender que estilo não é. Ser, ah, eu sou sexy, clássica, romântica, que não é isso. Isso pode ajudar a entender você, o tipo de peças que você tem, mas está muito longe da gente conseguir entender tempo, né? A inserção disso, do estilo dessas peças no tempo, percentual disso, né? Trazendo esse lado mais matemático, mas o percentual disso, né? No jeito que você faz o styling ou na escolha das peças, e o que que é mais importante, o que que é menos importante para você e tal. Então a gente fica achando, né, que falhamos ou não sabemos, né? E eu não acho que é isso. A gente vem falando no Juntas, no Libertinas, no Liberta, sobre também a influência da moda, né, no nosso estilo, porque não existe estilo pessoal em sociedades que não são de consumo
Sim.
e que não tem moda. Porque aí o conceito de individualidade é um conceito que não necessariamente existe desse jeito que a gente pensa, né? Porque o estilo é aquela coisa, ai, quem sou eu, né? Eu me analisando, eu de dentro para fora, etc. Mas a gente se abastece no varejo de moda, né? Então é muito difícil. Por isso, quando você falou de modelo, de peça, esse é um tema que tem estado na minha cabeça também. Porque, por exemplo, eu enjoei muito de algumas modelagens. Tipo, sai a mídia, eu peguei ranço.
Ah, então.
Né?
Eu tenho 26. A matemática de novo.
Olá, gente! Adorando que estamos aqui trazendo dados com
Eu
Amanda Souza.
catalogo, eu sei a quantidade de tudo que eu tenho nesse guarda-roupa. Essa semana eu fui fazer um brechó, eu postei lá. Na minha arara vai ter quatro jeans, dois vestidos, nanana, para a pessoa já saber o que que vai ter na minha arara, entendeu? Não tinha foto, mas eu sou dessas. Mas a saia mídia, ela abasteceu, por exemplo, pegando isso daí, o meu estilo por uns 10 anos. Nos últimos 10 anos. É, mas agora eu tô migrando muito para calça.
Eu também.
E é muito louco isso, né? Por exemplo, eu sempre usei muito cropped, eu amo a pele à mostra mesmo, amo muito. Isso ainda permanece, né, dentro da minha porcentagem do que sobrou de mim, mas
13%.
nos 13%, várias coisas mudaram, assim, o cropped, por exemplo, que para mim é um símbolo político em relação à forma do meu corpo, né? Ele continua existindo, mas ele mudou. Então eu olho os tecidos antigos, os cortes antigos de cropped que tem lá no meu guarda-roupa, eles não conversam mais comigo. E eu tô migrando para um outro estilo dessa mesma peça. E essa dessa vez, assim, ó, eu sou consultora de imagem, tem 6 anos. Acho que é isso. Eu tô na minha terceira mudança de estilo depois de ser uma consultora de imagem de fato, mas dessa vez é o que eu tô assumindo com mais calma essa mudança, assim, com uma serenidade, porque tipo, eu tô gostando. Então, toda vez que eu paro ali, a cada quatro, uma vez por semana eu paro ali no guarda-roupa e vou olhando todas aquelas texturas e formas de novo e vou tentando, e vou entendendo esse caminho, sabe? Onde é que eu, da onde eu tava, aonde eu estou e com muita calma descobrindo para onde eu vou, porque eu também nem sei quanto tempo eu vou ficar nesse para onde eu vou. E tem sido muito bom, muito especial, porque eu tenho experimentado as coisas com mais calma, testado coisas com mais calma. E aí, de fato, eu tô sem aquela pressa, aquele lance de, ai, porque eu sou consultora de imagem, eu não preciso, eu tirei já essa capa da obrigatoriedade do eu preciso, né? Que as pessoas esperam da gente, a gente acredita que deva servir isso, mas eu tô experimentando tudo isso com um olhar consultora, mas um olhar humana acima dele, sabe? E tem sido muito bom. Por exemplo, a fluidez tá muito mais forte nessa minha fase de agora.
Em
Muito
todas as
mais.
peças, Amandita, tipo assim, sei lá, eu gosto de tudo mais com tecidos mais fluidos, ou, por exemplo, cortes mais amplos. De onde vem essa fluidez nesse momento e como ela é diferente do de antes?
Antes, eu gostava de tudo mais ajustado, principalmente tudo muito mais justo. O meu sexy era muito mais predominante, só que o meu sexy está mudando para o fluido. Então, as transparências, as modelagens mais amplas, sim, os cortes mais interessantes, outro tipo de decote, coisas inusitadas, assim, sabe? Cortes inusitados. Mas meu guarda-roupa, ele tá bem assim, ó, 50-50 para estrutura e alfaiataria, mas de um outro jeito, não do camisa certinha, né? Bom, do meu jeito, né? Uma estrutura e oversize e fluidez e amplidão, assim, amplitude. Tô gostando, assim, dessas duas coisas. E aí, toda aquela parte do meu sexy tradicional, do que você imagina, você fecha o olho, imagina um sexy, ele ficou. A minha leitura do sexy, que era muito forte nessa característica tradicional, ela migrou. E teve muito a ver com o jeito que eu mudei o cabelo também nos últimos tempos, o jeito que eu tenho gostado mais da minha pele com menos maquiagem, e isso não é uma crítica à maquiagem, tá, gente? Eu amo maquiagem, mas eu ando gostando muito de me ver in natura e viver in natura, assim, pele, sabe? Tipo, eu ando. Eu acho que tem a ver, e analisando tudo isso que eu tô vivendo, tem muito a ver com uma calma que eu tô me permitindo sentir. A vida continua muito louca, mas eu tô me sentindo mais madura e calma em algumas coisas. Está refletindo diretamente no meu guarda-roupa.
Faz super sentido mesmo, né? Por outro lado, Amandita, se a gente olha também, né, para o nosso tempo e para a moda desse tempo que a gente sabe que a gente está cercado de alfaiataria de todos os lados, né?
Nos
Eu acho que é
últimos
o. Oi?
3 anos, nos últimos 3 anos, já se fala nisso, né?
Pelo menos. E aí acho que uma coisa. E claro, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que eu vejo, às vezes, na consultoria e para até algumas clientes, né, que foram contaminadas pela ideia do elegante, uma coisa muito, uma alfaiataria muito monótona, porque
Ai, sim.
e aí acho que é importante a gente entender, né, que a alfaiataria, ela é uma técnica, né, de construção, de modelagem, etc., que vem ali do guarda-roupa masculino, isso que a gente está chamando aqui de alfaiataria, e ela tem por característica essa monotonia. E aí eu vou falar no melhor sentido, né, da palavra. Então, ela se consolida como uma roupa desse homem que vira um ser atemporal, que não está ali, né, comandado pela obsolescência programada da moda. Então, se a gente acompanha a mudança, né, no vestuário feminino e masculino, a gente vai ver que ela é muito mais rápida e às vezes muito mais abrupta não é uma boa palavra. Ai, sei lá, tem uma diferença muito grande, às vezes, né, de uma proposta para outra entre um curto peri entre períodos curtos de tempo, né, do que é para os homens, né?
Sim.
Então, eu vejo também a gente cercado por isso, por essa ideia dessa monotonia, dessa temporalidade, né? Agora, a gente tem marcas fazendo coisas muito interessantes com a alfaiataria e levando
Tem.
a alfaiataria, né, para o feminino, para esse corpo que, por mais que a gente queira, né, a gente tem e vai precisar de modelagens diferentes da modelagem da alfaiataria masculina. Não é toda mulher que vai ficar bem ou se sentir bem numa peça que foi modelada num corpo de um homem, né? Porque
Sim.
são proporções diferentes, alturas, tudo, tudo, né? E aí a gente vê algumas marcas fazendo coisas muito interessantes, e aí tem uma alfaiataria realmente, né? A gente pode encontrar ela mais fluida, a gente pode encontrar ela desconstruída, né? Misturada com outras coisas. E aí eu acho que é muito legal, né? Muito.
É, e assim, eu vivi no mercado financeiro por 11 anos, né? Então, esse ranço dessa alfaiataria monótona, você lembra quando eu me formei, que eu tinha acabado de sair, né, do mercado financeiro
Lembro.
para assumir a consultoria de imagem, né, de fato? Então, toda essa qualquer tipo de camisaria, blazer, calça alfaiataria, tudo foi embora. Porque assim, aquilo realmente não conversava comigo, não tinha nada a ver comigo. E isso agora está voltando para o meu guarda-roupa absolutamente diferente, porque sou outra pessoa, mas de um jeito que foi bem legal. De tudo que eu já vivi, eu descobri o que que eu gosto desse lugar, dessa alfaiataria, o que que eu de fato tem a ver comigo dessa alfaiataria, estou trazendo, construindo agora. Mas uma coisa que eu acho que sobre o meu estilo, que, bom, nesses 30, quase 38 anos não mudou e eu acho difícil mudar, é o maximalismo. Isso é uma característica minha de alma. Então, assim, isso me ajuda a deixar toda essa parte que não é monótona para mim, nesse caso, né? E administrar isso com muito mais naturalidade. Então, assumir o maximalismo cada vez mais, para mim, principalmente no visual, se é que é possível, né? Já que eu sou tão exagerada, mas eu estou assumindo ele cada vez mais, tem feito muita diferença, assim. Eu tenho transitado melhor por essa mudança, sabe? A fibra natural também é uma coisa que eu já tinha como característica na minha vida em várias coisas de acessórios e tal, mas ela tá mais forte nessa minha transição de estilo de novo. Enfim. E eu acho que a minha maturidade, tanto profissional quanto mulher, tem feito a diferença para assumir essa transição de estilo agora. E acho que as próximas, né? Que a gente vai cada vez, cada época é uma maturidade diferente, né? Mas a que eu estou vivendo agora está me dando muita tranquilidade para passar por isso, assim, profissionalmente e pessoalmente.
Interessante, né?
E é
Nossa.
bem legal, porque assim, por exemplo, a maioria das mulheres que me procuram, como cliente, enquanto cliente, elas me procuram sempre nessa fase. Nunca é assim, ah, eu assumi um cargo. A minha grande maioria, a maioria das minhas clientes sempre me procura para mudança de estilo, mesmo porque ela já tá passando por aquele momento psicológico. E não assim, ah, eu preciso de um guarda-roupa profissional, ai, porque na maioria das vezes é o que motiva uma mulher a fazer isso. As minhas, assim, quase que 100% das minhas clientes, elas estão em fases muito decisivas de estilo de vida. E nesses momentos de maturidade, assim, emocional e externa também.
E essas mudanças, né, que acontecem com a gente, elas são realmente fatores de motivação, né, para a procura da consultoria de imagem, justamente porque eu acho que é difícil, às vezes, né, para quem é leigo, vamos pensar assim, conseguir com uma certa agilidade e segurança experimentar coisas novas. Porque até escolher o que é esse novo que eu vou experimentar é difícil, não é? A gente dá aquela, né? Aí essa pessoa dá aquela patinada. A gente tem repertório para técnico, né? Para conseguir fazer uma experimentação, talvez um pouco mais organizada, mas precisa ser feita uma experimentação também, né? E essa experimentação Depende de quem é essa pessoa, né? Qual é esse momento, o estilo de vida dela também, né, Amandita? Saúde
Eu
mental
acho que
da criatura.
a diferença, acho que da consultora para uma pessoa leiga nessa experimentação é que a gente consegue encarar o erro, que não é um erro, entende? É aquele o funciona e não funciona, a gente consegue sustentar o não funciona e usar como case dali para frente. Para uma pessoa que leva a gente, tipo, que tá nesse processo sem a consultoria de imagem, por exemplo, sustentar o não funciona é um negócio que retrai. Ela anda para trás e fica com medo dessa experimentação. Então, quando ela busca a nossa ajuda para isso, ela tem o suporte da gente ali atrás para manter aquele não funciona. E falar, bom, isso aqui realmente não funciona. Experimentar, mas experimentar de fato. Usar, ver como é que é, entender como é que se sente, o que rolou, o que não rolou. Mas quando você não tem essa base da consultora de imagem ali atrás, na maioria das vezes, você decide não experimentar. E aí fica ali, naquele limbo do
Limbo.
eu não sei quem eu sou, mas também não vou tentar ser alguém. E aí, frustrante, né? Geralmente é o que a gente, que a galera compra peças de manequim já construída ali no na, na ou no feed do Instagram, na vitrine da loja, enfim, e continua nessa por medo do funciona ou não funciona.
E se a gente for pensar, não tem consultoria que não passe. Quer dizer, a gente sabe que tem, né? Porque tem gente que coloca no slide e fala: Tó, isso aqui é o teu estilo, agora vai e executa, né? Mas a gente sabe que executar sozinho também é ruim. E não tem consultoria, quando a gente faz consultoria na prática, com essa experimentação, que não tenha o erro. Ele é tão importante. O erro, entre aspas, ok, ó, erro, vai, errou porque, ok, tá errado para mim, não gosto. Mas descobrir o que você não gosta é tão importante quanto descobrir o que você gosta,
Você
né?
sabe que toda vez que eu vou começar um processo de consultoria de imagem com alguma cliente, eu mando lá no WhatsApp, né? A gente cria um grupo, eu crio um grupo com a cliente e tal, e eu mando lá as instruções, né? De como ela, o que que ela deve esperar. Nesse dia a gente vai provar muita roupa, então se hidrata bastante, enfim. Um manualzinho básico, mas sobretudo, quando a gente vai começar, eu falo assim, ó, está aberta a temporada de erros, são eles que vão te possibilitar descobrir quem você é. Então, o que que é o certo nesse processo? Errar muito. Mas é mais na didática para ela entender que ela vai experimentar coisas que ela não gostou, ou que ela não sabe se gosta, ou que funcionaram, ou que não funcionaram. Assim, o processo é sobre errar. Errar no sentido de funciona ou não funciona. Não tem, ai, certo. Não, não é isso. Mas assim, se você não usar e não provar e não tentar, não tem como saber. Teste de vacina.
Ah, e acho que tem uma outra coisa que você estava falando, estava pensando, que, por exemplo, uma coisa que é um erro agora, ou algo que você fala, não, não funciona, né? Talvez dali a pouco tempo vá funcionar,
Sim.
né? Porque a gente experimenta também muita coisa, algumas coisas a gente fala, ai, não sei se, né? Ou às vezes até assim a cliente não sabe se gosta, mas a gente mesmo, né? Quando tá provando, a gente prova, fala, não sei se gosto, não sei se não gosto. Então, alguma coisa que você não deu aval 100% nesse momento, pode ser que vá entrar para o teu repertório de estilo dali a algum tempo, né? Então, até isso, né, Amandita, é rico num processo que você coloca a cliente e a experimentação da cliente no centro, né? E não a sua visão de estilo e imagem para aquela cliente ou para as suas clientes, né?
Ai, Deus me livre, que preguiça disso, né? Na verdade, assim, ó, eu amo falar, disso com as clientes, mas num lugar lúdico. Então, sim, esse lance do não faz sentido agora, mas um dia, se você quiser, pode ser que faça sentido. Eu sempre falo assim, ó, esse aqui fica na caixinha do futuro. Porque, amor, e o futuro pode ser amanhã, semana que vem, mês que vem. E não precisa, porque é isso, né? Tipo, ok, você vai me contratar agora. Nós vamos viver essa experiência, esse processo, desconstrução e construção de algo. Pensa que sua imagem é uma mansão e você tem um budget limitado. Então, você vai fazer um cômodo de cada vez. Essa construção não termina nunca, porque você é uma obra sempre inacabada. Sempre.
Exatamente.
Às vezes aquele piso branco não tá mais fazendo sentido, você vai querer um outro tipo de porcelanato, entendeu? Porque, ah, meu, agora as crianças é cabelo para tudo que é lado no banheiro. Você não vai trocar de piso? Ou você vai ficar sempre olhando para aquele piso com aquela sensação ruim? Não, assume, aí, comprei esse piso, não é mais tão bom, vou trocar o piso. E você sempre vai estar fazendo alguma coisa. Quando você compra uma casa própria, você reforma, sempre você tem que reparar em alguma coisa. Seu estilo é a mesma coisa. Vai ter hora que você vai querer um rococó, vai ter hora que você vai querer um negócio mais simples. E vai ter aquele momento sendo que é nada. Você vai fechar o olho e vai falar: vou viver isso aqui, que aqui é o que eu aguento. Mas nunca fecha. Você nunca passa a fita na caixa, entende? Você pega a caixa, coloca as coisas lá dentro, guarda ali no lugarzinho do armário, só para você abrir e fechar quando você quiser. Não etiqueta ela, não fecha ela para você não rasgar o papelão, entendeu? A possibilidade está sempre ali. Por que não?
Quando eu comecei a trabalhar com a consultoria, bom, viu? Primeiro que eu fiz meu curso no começo dos anos 2000, né, gente? 22, quase 23 anos atrás, né? E eu fiz uma formação muito tradicional lá na Inglaterra. Imagina, as minhas profs eram ultra, sabe? Conservadoras em vários sentidos, né? E experimentação era uma coisa muito pouco ou nada falada, né? E existia uma preocupação muito grande de dar uma resposta definitiva, e é o que é assim, e é assim que você tem que fazer, e continua, né? Se a gente ouve, por exemplo, Alice Parsons falar, né? Tem um vídeo até acho que de 2018 dela no YouTube falando sobre estilo pessoal. Ela fala que, né, quase de um jeito matemático, assim, de estilo, né? Muito diferente desse jeito que você brincou, mas, né, não muda, você tem só isso ou só aquilo. Quer dizer, a gente adoraria acreditar, né, que é possível essa previsibilidade, essa constância, né? Mas o estilo, ele tá num outro lugar. Para além do só do que a gente acha que é o ideal, né, para aquele momento. É o que a gente dá conta. É o que a gente ainda não descobriu, né? Ele é muito mais imprevisível, mas. E aí. Ui, eu tô com um alarme. E aí, acho que imprevisibilidade é algo que angustia a gente, né? Como ser humano. A gente gosta, né, do que é previsível, né? A gente gosta do que traz essa segurança, né? Mas eu acho que não passar a fita na caixa, Mandita, que eu achei maravilhoso isso que você falou. Espero que você, ouvinte, esteja anotando todas as aspas que Amanda Souza está te dando neste podcast, entendeu? E se for
Preparei com muito
citá-las, por
carinho.
favor, dê a referência, né?
Por
Ouvir que
favor.
Amanda Souza, no Juntas Podcast,
Mas é legal, eu gosto de deixar claro também que, assim, se você procura, pelo menos o meu serviço, tá? Eu só vou falar sobre isso. Se você procura uma consultora de imagem como eu, atrás de previsibilidade e estabilidade, primeiro eu não vou poder te atender, né? Porque nada é estável. Mas o que que é seguro para você viver essa instabilidade do seu estilo? Se ouvir. Sempre. Não adianta. Porque assim, beleza. Ah, tudo mudou. E agora? ainda assim, uma parte de você é você. Não é possível que de um dia para o outro você passou a detestar a calça de elástico e adora a calça dois manequins menores que o seu. Não. Ainda é você. Então, se ouvir e respeitar seus sentidos e sua fase atual, respeitar, vai te dar segurança para viver essa oscilação de estilo, porque não adianta, ela acontece. Você tendo suporte para isso, ou conhecimento para isso ou não, ela acontece.
É, e impermanência é a única coisa permanente, né, na vida
E
da
é
gente. Não tem como.
maravilhoso.
Mas é difícil de lidar. Eu entendo, assim, às vezes a cliente que até quer, né, alguma previsibilidade. Eu acho que a gente pode dar uma medidinha
Mas
ali, né?
existe, ó,
Mas
eu
deixar
sinto.
aberto, né, Mandita?
É. O que que
Deixar
acontece? Uma das
aberto.
primeiras coisas que eu, pelo menos, construo no meu processo com as clientes é a arara safe. Sabe? E essa arara safe é imaginária, obviamente, né? Porque ela não monta no quarto dela uma arara. A não ser, tem alguém que pode querer fazer, mas não é disso que eu tô falando. É uma arara safe com looks para o fim do mundo, apocalipse emocional, físico, do planeta, que aquilo ali é o teu lugar seguro para quando tudo dá errado. Look de fim de relacionamento, e eu faço isso de fato, tá? Look para encontrar o ex, look de fim de relacionamento, look do pedir demissão, look do dia da cólica. E a gente pensa mesmo, como é que você se sentiria nesse lugar? Então, o que que você acha que você gostaria de vestir nesse dia? E a gente fotografa. Então, dentro dessa oscilação e de toda essa flutuação da vida e do estilo, existe a tarara salvadora e a caixa aberta para você poder viver todas essas mudanças ou experimentações. Com um nível. Dá para ser seguro, só não precisa ser monótono, não precisa ser chato, não precisa ter tatuado, escrito em pedra. Nada precisa, né? Então, ter alguns pontos de algumas âncoras para viver em permanência, na minha opinião, ajudam bastante.
É verdade, para mim faz super, super sentido. Uma coisa que eu faço com as minhas clientes é fotografar algumas coisas também que são suposições. Ó, pus, experimentei, não sei. Então eu deixo, né, ali na. Eu falo, posso fotografar? Eu fotografo, na verdade, né? E depois eu entrego. E eu acho que tem. Você estava falando também, eu estava lembrando, né? Quando a gente faz o atendimento feminino versus o atendimento masculino, a gente vê que a complexidade é muito diferente, né? Pelo grau de relevância que a imagem de um ou de outro tem para a socialização, né, de cada um desses dois sexos aí. Eu acho que no caso das mulheres fica sempre uma sensação de apreensão maior, porque a observação
E o
sobre a imagem
masculino
vai
tem
ser.
a passabilidade, né?
Tem muito, né? Muito, muito, muito.
Meu namorado é um homem hippie que ele tem a passabilidade do chinelo para absolutamente tudo. E é todo e qualquer chinelo, é impressionante. Eu, ao lado dele, não tenho. De jeito nenhum. Entende? É isso. A gente precisa de segurança, sim, para poder viver. Esses momentos, porque assim, ninguém perdoa, né? A gente tá aqui lutando por coisas básicas. Deixa a minha raiz crescer. Deixa eu ser grisalha e deixa eu desistir de ser grisalha quando eu quiser. Deixa eu ser enrugada e deixa eu pôr botox e enjoar sem enrugada. Sabe assim? Deixa eu não usar salto. E se um dia eu quiser usar salto e assumir aquela dor no meu pé, ou botar uma Havaiana na bolsa como segura, deixa, mas não pode.
Tudo vira escrutínio, né? Então,
Sim.
assim, é impossível, né? Não senti isso tudo. E deixa eu te falar, ó, tá dando nosso tempo aqui, quero te fazer uma pergunta também sobre estilo e moda. Você tá muito ativa na moda, né, Mandita? Eu acho que sempre foi, né?
Sempre.
Você já foi modelo.
Já.
Certo? Você não teve marca de moda, né? Não que eu saiba.
Eu tive de
Oh,
acessórios.
é verdade.
Eu
Não
tive.
lembrava, ó.
Mas eu achei, por coincidência, quarta-feira eu achei as etiquetas da minha marca de acessórios. Me deu uma saudade, uma vontade, mesmo uma preguiça também, né? Porque agora tudo tem que ter formato orgânico. Eu não gosto do tank, né? Então, ter uma marca de qualquer coisa no mundo do tank, para mim, me dá preguiça. Então, eu prefiro garimpar a minha vida mesmo. Mas eu já tive, eu já fui modelo, já fui blogueira de blog mesmo no período Cretáceo, quando a gente capinava a internet a cada 15 dias, com roçadeira. Aí eu fui modelo plus size, tive uma marca de acessórios, e aí eu virei consultora de imagem e criadora de conteúdo sobre autoestima, comportamento e estilo. Mas é que estilo, para mim, tem muito a ver com comportamento e autoconhecimento, né? Então, geralmente as pessoas se decepcionam um pouco quando elas não acham lá no meu perfil, vista isso com isso. Arrume-se comigo para ir à padaria, estou atrasada. Ou pode ou não pode. Então, assim, não tem a ver com isso para mim. Tem sempre a ver com como eu me sinto, como eu gostaria de me sentir, o que que está se passando, qual é a minha rotina, meu lifestyle de fato, para entregar uma coisa que faça sentido. Então, assim, não, eu já fui tudo isso dentro da moda, o gosto da moda, pesquisa e tudo mais, mas eu não me. A moda, eu não deixo mais a moda me machucar. E me machucar, tô dizendo emocionalmente, fisicamente, tudo isso. Então, eu uso ela como a Cher usa os homens, como sobremesa, sabe assim?
Entendi.
Mas eu sou uma. Acho que estou ativa na moda, acho que sim.
E aí, como é que você acha, nesse momento, da tua vida, que a moda impacta o teu estilo?
Ai. Bom. O meu não, né? A moda impacta o nosso estilo o tempo todo, a gente querendo ou não querendo. Porque a moda é um comportamento de todo mundo, né? Como é, onde todo mundo tá indo. Mas a moda, ela impacta médio o meu estilo hoje em dia. Impacta o que eu quero, de fato. Consigo olhar para isso desse jeito. Tipo, se tiver todo mundo usando uma coisa e essa coisa te fizer muito sentido para mim, vou usar junto com todo mundo, sim. Mas se fizer muito sentido para mim. Então, ela impacta médio, mas impacta o quanto eu gostaria que ela impactasse.
Mas não é uma relação, né, também, Amanda, de negação, né? Nem
Não.
de completa submissão e nem de completa negação. É isso que.
Eu acho que hoje eu estou equilibrada. Minha relação com a moto, para mim, está equilibrada. Eu consigo consumir. A informação de moda e trazê-la para minha vida e para o meu estilo sem me submeter ou, enfim, me sacrificar para isso.
E você acha, Mandita, que, por exemplo, o fato de você ganhar muitas coisas também, né, de moda e ter acesso, um acesso fácil, né, a um repertório enorme, fazer essa seleção do que vai virar Amanda ou não te ajuda a entender teu estilo? Te ajuda na experimentação? Ou você acha que atrapalha? Às vezes é
Não,
ruim isso.
eu
Tô
acho que me
curiosa, tá?
ajuda.
Não acho que tenha que perguntar.
Não, eu acho que me ajuda, sim, porque assim, eu recebo peças de todos os estilos que você imaginassem.
Eu imagino.
Algumas eu, de fato, nem preciso pensar, porque elas não têm o menor. Elas falam mandarim e eu falo italiano, sabe assim? Não tem como. Outras ficam no meio termo e eu experimento, de fato, mas assim, sim. Isso é uma coisa que para mim me ajudou muito sempre, desde que eu comecei a trabalhar com a moda, não assumir o que não é a Amanda. A Amanda daquele momento, entendeu? Então, assim, não assumo, não adianta. Pode chegar aqui a peça que for, tipo, se ela não conversar comigo. Pode ser um papo rápido, pode ser um papo rápido. Ou se for uma longa conversa de amigas que são botar fofoca em dia, mas assim, aquela roupa ela precisa falar alguma coisa sobre mim ou para mim. E assumir isso me ajuda muito na minha experimentação, muito. E mesmo as que não conversam comigo, eu me dou permissão para pôr, usar, testar. Meus amigos adoram, porque eu testo sempre em churrascos de amigos. Eu sempre, as peças que nunca têm nada a ver comigo, eu chego no churrasco e ele fala assim, tá testando, né? Eu falo, tô. Mas isso me ajuda, assim. É um mundo de possibilidades, né? Que eu consigo olhar e experimentar de perto e testar. Me ajuda a assumir ou não assumir algumas coisas. Eu acho legal. E também é meio que um pedacinho do que das texturas e dos gostos que andam flutuando por aí, né? Se bem que o plus size não me dá muito essa amplitude, assim, não é um mar tão grande, às vezes é um riachinho, mas tá bom. Tudo no sentido figurado, né, gente? Que coisa.
Adoro. Muito bem. Começamos com percentual,
É.
com dados, e depois
A
tivemos ali.
filosofia é a matemática.
É. Ai, Mandita, muito obrigada.
Ai, gente, é muito curto esse
É
podcast, eu
rápido, mas você
acho.
sabe quanto tempo faz que a gente está
Eu
falando?
tô vendo aqui, 57 minutos.
Pois é. Acho que um pouco menos que a gente futricou antes, né?
É. E aí a gente acha que não tem assunto, né?
Não,
A
quase
gente
nada.
acha.
De nada, quase nada, quase nada. Amandita, bom, quero agradecer muito solenemente aqui já agora nesse momento. Você sabe que eu adoro, né, trocar com você. Você me inspira muito. Você me chama de
Eu também.
teacher, mas eu
Teacher.
aprendo muito com você. É muito bom. Então sempre muito bom, sempre muito bem-vinda. E eu queria que você falasse do seu podcast para encerrar, deixar dados sobre o seu podcast, que, né, estava concorrendo a prêmio e tudo mais, né? Então conta para nós e depois disso a gente
Responde.
encerra.
Papel de Trouxa é o nome do meu podcast, que
Maravilhoso.
surgiu mesmo de todos os papéis de trouxa que eu desempenhei na vida. Muitos deles amorosos, mas também tem papel de trouxa profissional, em relacionamentos de vida. Então, todos os papéis de trouxa que a gente desenvolve ao longo da vida, o podcast é sobre isso, é sobre pessoas, vida e comportamento. E aí, a primeira temporada tem 3 episódios, está disponível em qualquer plataforma de áudio, então Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube. Tá lá para vocês assistirem, com convidados incríveis, com histórias inspiradoras e incríveis, outras tristes, outras humilhantes, sempre de papéis de trouxa. E a segunda temporada a gente está planejando aí, começamos as reuniões para o ano que vem, a segunda temporada. De convite para vocês me ouvirem e dividirem o papel de
Figurinos
trouxa com vocês.
lindíssimos, né, gata?
Hã?
E figurinos lindíssimos.
Sim, eu sirvo looks.
Sempre diva.
Graças a Deus, a Silvio Lupe.
Muito bom. Tem que
Ai,
ter
gente.
uma temporada inteira com esse cabelo, pelo amor de Deus,
Ai,
gente.
amiga, eu vou ficar 2025 toda ruiva. Se você não
Maravilhosa, amiga.
sabe como eu sou, vai lá no meu Instagram, dá uma
Vai
olhadinha,
lá, vai
tá?
lá.
Estou ruiva com
Maravilhosa.
ondas, cabelo ondulado, longo e
Um
ruivo.
luxo, um luxo.
Um luxo.
Era o
Obrigada,
cabelo
gente.
que eu
Você
queria
ficou
ter, mas tudo
até.
bem.
É o quê? O cabelo que você queria?
Cabelo que
Mega
eu queria ter.
hair, amiga.
Mas eu fico, na amiga, eu fico, não é nem a cor, eu fico verde, entendeu?
Ah, eu te dei a tal da coloração, né?
É, eu fico verde.
Bom,
Já
Carol.
experimentei.
Quero agradecer você que ficou com a gente, você que ouviu. Espero que esse episódio possa te ajudar de alguma forma ou ajudar alguém que você conhece. Então, indique esse podcast para alguém, esse episódio. Todos os outros são ótimos também. Ana, obrigada. Amo,
Gente, ela
pode me
serve
chamar sempre.
até o encerramento. Não tô, não aguento isso. Muito bom.
Pode me chamar sempre. Se quiser, toda
Sempre.
semana eu tô aqui.
Amandita, a gente não precisa nem chamar. O dia que você quiser, você fala assim: vamos gravar. Tive uma ideia. Vamos gravar sobre
Ai,
isso?
pode deixar. Ai, se prepare, então.
Me podcast, su podcast, tá?
E nuestro.
Muito bom. Obrigada para todo mundo que esteve aqui. E a Mandita, vou fazer um merchan, já fiz dela, mas ela é inclusive uma das nossas libertinas, está lá na nossa comunidade. Então, no Libertinas, uma comunidade exclusiva para consultoras de imagem, que está sempre aberta para você. Não tem, você não tem que esperar, não tem esse papinho de Olha, inscreva-se agora, não estará lá. Estará lá, é confiável, mas se você pudesse se inscrever agora, sempre tem muita coisa para aprender lá dentro.
Não vai se arrepender.
Não, não
E
se
é bom que você
arrependa.
nunca vai enferrujar. Porque
Exatamente.
libertino, ele te incomoda, ele te faz pensar, ele te acolhe, te faz criar
Sempre tem.
também.
É, sempre tem um perrengue lá para resolver, é sempre muito bom. Muito bem. Amandita, obrigada, viu?
Que
Obrigada para todo por tudo. E obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Beijocas.
beijo, gente.
Tchau.